Graças a Deus, irmãos, por mais um momento da igreja, mais uma reunião que faz parte daquilo que Deus está fazendo na vida de todos nós. Eu agradeço a Deus por fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. É uma honra poder participar da reunião dos santos. Participar da igreja é uma dádiva celestial, né? Não é uma coisa terrena. Então, devemos tratar com bastante seriedade aquilo que recebemos do Senhor. Dou graças ao Senhor por ter conhecido os irmãos. Dou graças ao Senhor por estar caminhando nessa alegria de conhecer o Senhor na igreja, de conhecer o Senhor pela palavra do Senhor, né? E eu sei que Deus tem ainda muitas coisas para acrescentar. E com toda e absoluta certeza Ele fará tudo, porque Ele diz a palavra que foi quem começou a boa obra e Ele é poderoso para aperfeiçoá-la, né? Isso toca na questão do seu propósito, toca na questão da sua vontade. Deus tem uma vontade, e essa vontade ela está sendo segredada para a igreja, através da palavra, através da comunhão que nós temos com o Senhor. Por exemplo, Paulo dizia: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então, a comunhão nos faz receber do Senhor. Não foi somente Paulo que recebia do Senhor. Paulo realmente foi um servo, apóstolo, foi um homem que conheceu muito o Senhor, mas o conhecimento, a dispensação do conhecimento de Deus, logicamente, não acabou em Paulo. Continua havendo uma dispensação do conhecimento dele. E necessariamente, irmãos, nós temos que conhecer a vontade de Deus para caminhar na igreja. Nós fomos inseridos nesse contexto, chamados, né, pelo Senhor, mas nós devemos caminhar com inteligência espiritual. Se nós não conhecermos o Senhor e nem a sua vontade, como caminharemos no Senhor? Ou como caminharemos na igreja? A igreja ela não é um sistema, uma formalidade, né? Ela é uma dispensação. O caminhar da igreja é uma dispensação diuturnamente que acontece conosco, onde nós vamos aprendendo a viver a vida na igreja, porém essa vida é a vida de Cristo, mediante a sua dispensação. Nós reprovamos todo o sistema religioso porque essas coisas elas não são esclarecidas. E por isso as pessoas ficam formalmente, mediante uma doutrina, e ficam estagnados quanto ao conhecimento de Deus. Claro que há suas exceções, mas o sistema ele tem esse poder de fazer com que as pessoas sejam encerradas debaixo de uma doutrina, onde isso veta o conhecimento maior do Senhor. Mas na igreja, não. Na igreja, a dispensação do Senhor, ela tem que ser sempre desimpedida. Por isso devemos estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, com uma vida realmente reta perante Deus, para que essa vida, esse óleo de Deus, seja algo permanente, contínuo, e isso é a nossa vida, irmãos. Isso é a nossa vida. A dispensação de Deus é a nossa vida. Não sei se os irmãos lembram lá daquela visão quando Zacarias teve daqueles canudos que estavam ligados, aquelas colunas, né, que estavam ligadas em relação ao céu e à terra. Esses canudos ali que ele teve uma visão, não sei qual a compreensão que ele teve no tempo, né? que nos tempos de Zacarias a igreja, ou Cristo mesmo, ainda não tinha sido revelado, havia a promessa, mas o Senhor já ia falando com os profetas, né, anunciando o que haveria de vir. Então, Zacarias tem aquela visão daqueles canudos, ele tem uma visão de canudos, e no Novo Testamento, a explicação desses canudos é como que se fossem colunas ligadas ao céu, muito bem fixadas na terra, isto é, na igreja, por onde, por meio desses canudos, descem o óleo de Deus, descem a sabedoria de Deus. Por isso que a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade na terra. Porém, ela só é assim porque ela recebe do céu. A igreja, irmãos, é uma constituição divina. Ela não é uma constituição humana. Ela não é uma constituição formalmente feita pelos homens. É uma temeridade tocar na igreja ou fazer qualquer coisa humanamente, porque tudo que há nela é celestial, exceto os nossos corpos físicos, né, humanos, que não são celestiais. Eles um dia vão ficar por aqui, por essa terra, nós vamos nos desprender desse corpo e realmente estar na nossa verdadeira habitação, que é do céu, como está escrito, né? Graças a Deus por tudo isso. Pensando em todas essas coisas, irmãos, hoje se fala muito assim, em unidade da igreja, o quanto nós temos desejo que todos os irmãos, na localidade onde estamos, realmente caminhassem num propósito só, que é o propósito de Deus. Aliás, só existe um propósito, que é o propósito de Deus. Quando se fala de propósito, eu já ouvi tanta coisa, irmãos, tantos propósitos no plural, que não conferia com o, singularmente falando, propósito de Deus. Falando de propósito, está falando da vontade de Deus. Para uns o propósito é anunciar Cristo para o outro, para outros o propósito é a doutrina que ele entende, para outros o propósito é algo tão sublime, tão celestial, tão lá da glória, que é impossível alcançar. Para outros o propósito é algo que só vão provar quando chegar lá na glória. Enfim, há uma multiplicidade de definição do que é propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é a dispensação do próprio Deus, é a declaração do coração de Deus a nós outros da sua vontade, irmãos, de como Deus deseja que o seu povo caminhe. Paulo recebeu isso e ele dizia, olha, eu não fui infiel ou desobediente à visão celestial. Ele era muito consciente daquilo que ele havia recebido do Senhor e de como ele deveria caminhar em Cristo. Nós, como cristãos, não temos o direito, irmãos, de caminhar como nós queremos. Isso é uma coisa fora dos princípios de Deus. Então, voltando ao assunto de unidade, o qual desejamos que haja uma unidade da fé, eu tenho, assim, considerado diante do Senhor que um dos maiores problemas que a igreja ela está fracionada nesse tempo, tanto na localidade, como no estado, como no Brasil, como no mundo. A igreja ela está terrivelmente fracionada ou dividida, né, por conta de uma palavra que Deus tem colocado assim como entendimento no meu coração. Isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Espero que consiga passar alguma coisa. Mateus capítulo 17, foi você que trouxe, Manuel? Cadê, Manuel? Foi você que trouxe? Obrigado, meu. Eu vi alguém vindo e indo aqui, mas nem vi que era você. Manuel está tão espiritual que não se vê mais ele, só Cristo. Mateus capítulo 17, dos versos, desde o primeiro, Diz assim, o tema desse capítulo aqui, irmãos, se chama a transfiguração. Então diz, verso 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Aí diz assim, escutai-o. Bom, todos conhecem essa passagem, essa glória, né, que o Senhor Jesus permitiu revelar-se particularmente a Pedro, Tiago e a João. Por que aos outros apóstolos? Se é um mistério do Senhor, uma preferência do Senhor, assim ele quis se deixar ver de uma maneira mais gloriosa, se transfigurando diante de Pedro, Tiago e João. De maneira, irmãos, que o seu rosto na sua transfiguração resplandecia como o sol. Imagine, olha a grandeza e a potência que existe no sol, de maneira que nós não podemos nem olhar para ele com os olhos sem nenhum, assim, sem alguma proteção. Se nós ficarmos, quem sabe, ali uns 10 segundos olhando para o sol, certamente já vamos ter a nossa visão prejudicada. Imagine o Senhor, na sua glória, se transfigurou e o seu rosto resplandeceu como o sol. Os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Moisés, aqui, irmãos, ele, dentro do contexto, todos conhecem a experiência de Moisés, que foi levantado pelo Senhor para realmente assim servir o povo quando ali no Egito eles estavam cativos. E o quanto Deus usou esse homem, por 40 anos foi criado em toda a sabedoria do Egito, chamado filho da filha de Faraó, e sendo instruído em toda a sabedoria ali dos egípcios. Depois de 40 anos, por causa de uma situação, ele foge e fica mais 40 anos, digamos, fugido. E quando estava com 80 anos, o Senhor traz ele de volta e o usa, então, para que ele fosse aquele que livrasse o povo do cativeiro, o povo hebreu, que já estavam 400 anos cativos no Egito. Povo de Deus, 400 anos cativos. Então, quando o Senhor levanta esse homem e usa-o no Egito, e ele então introduz o povo no deserto, a mão do Senhor fez isso, passam o mar em terra seca, são colocados no deserto e ali se passam mais 40 anos. Moisés morre com 120 anos. E antes dele morrer, o Senhor lhe dá as leis escritas nas tábuas de pedra, né? Dentro da história do povo no deserto, dentro da história de Moisés, a referência de Moisés é essa. Um homem que Deus levantou e deu as leis a ele. Então, Moisés representa a lei. Já Elias representa os profetas, o quanto antes da vinda do nosso Senhor Jesus, os profetas eles eram realmente assim, tremendamente usados pelo Senhor, de maneira que no passado eles eram chamados de videntes. Hoje, esse nome vidente, por conta que não é usado mais para os profetas, mas é usado dentro de, não sei nem como dizer, de pessoas que veem sorte, de cigano, ou de pessoas endemoniadas, melhor dizendo. Então, esse nome vidente ficou prejudicado. Mas os profetas, eles eram vistos outrora como videntes. E se aquilo que ele falasse se cumprisse, o povo o respeitava como vidente ou como profeta. Mas se não se cumprisse, o povo os tinham como mentirosos. Eles não eram considerados como profetas. Então Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Irmãos, esses dois tempos passaram na história da igreja. Houve o tempo do povo executar a lei. E houve o tempo que o Senhor falava com o povo através dos profetas. Ainda existe isso. Existem profetas. Deus fala com o povo até hoje através dos seus profetas. Porém, a ênfase aqui é essa. 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado filho, em quem tenho muito prazer, ou em quem me comprazo. Aí diz: escutai-o. Escutai-o. O contexto, irmãos, aqui, e o que eu quero extrair aqui para cooperar com nosso compartilhamento nessa noite, irmãos, é estarmos realmente compreendendo o porquê que ali naquela visão de transfiguração aparece Moisés e Elias. Eles não apareceram naquela visão a Pedro, a Tiago e a João, assim, aleatoriamente. O Senhor queria falar alguma coisa a eles. Embora Pedro teve uma excelente ideia, segundo a carne, dizendo: bom estarmos aqui, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mas a voz do céu, do Pai, o repreendeu, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi, escutai-o. Então o tempo dos profetas passaram, o tempo da lei passou, irmãos, e o tempo atual da igreja é esse: escutar ao Senhor Jesus. Todos quantos estão dando ouvidos ao Senhor Jesus, eles estão vivendo uma unidade. Qual unidade? A unidade da palavra que sai da sua boca. Estão se unindo ao Senhor mesmo. Não estão se unindo a outra coisa, irmãos. E eu disse aos irmãos que tenho visto um dos maiores prejuízos nesse tempo, e é justamente isso. Você sabe onde reside essa grande divisão que existe no povo de Deus? A razão é, irmãos, que, infelizmente, hoje se ouve o que se quer ouvir. Cada um ouve o que quer ouvir e quem quer ouvir. Mas quando todos estiverem ouvindo ao Senhor, ouvindo a sua palavra, a própria palavra de Deus, ela não vai dar nenhuma condição de nós irmos para qualquer outro lugar, a não ser para Cristo mesmo. Por isso que a centralidade de tudo, irmãos, é Cristo. E a nossa unidade, ela tem que ser feita em Cristo. Quando nós falamos de estarmos unidos em Cristo, nós precisamos necessariamente, todos os filhos de Deus, ouvir ao Senhor Jesus. quando todos estiverem ouvindo o Senhor, então todos seguirão a sua voz. E todos irão para o mesmo lugar. E todos farão uma mesma coisa. Isso é unidade. Unidade da fé que Paulo fala. A unidade que o Senhor deseja que os realmente haja na vida dos seus filhos. O grande problema, irmãos, da igreja no tempo atual é que, infelizmente, mesmo como cristãos, muitas pessoas não estão ouvindo o Senhor. Não estão dando atenção à vontade de Deus que está sendo declarada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos ouvindo o Senhor, os nossos olhos vão se abrindo para uma vontade. Essa vontade, irmãos, é o que se chama de propósito. Propósito, a Bíblia chama de propósito eterno. Como já disse muitas vezes aos irmãos, o eterno não é só para frente. O eterno é aquilo que também sempre existiu. A palavra diz assim, desde os tempos eternos, quer dizer, desde os tempos primórdios, lá atrás, o Senhor estabeleceu um propósito, uma vontade para o seu povo. Antes que você houvesse, irmão, e antes que eu existisse, antes que existisse até terra, Deus já havia estabelecido um propósito, já estava no seu coração um povo, já estava no seu coração aquilo que hoje nós estamos descobrindo, o que é uma honra para nós, o que é uma glória. Imagine nós, meros homens, saber o que está no coração de Deus. Isso é de um preço, de um valor sem comparação, irmãos. O que nós estamos vivendo hoje é o que está lá no mais íntimo do coração de Deus. O Pai ter dado a Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo nós conhecermos o Pai, porque há uma reciprocidade entre eles. Jesus disse, quem vem a mim vê o Pai. Então, o fato da revelação de Jesus Cristo, irmãos, é o que existe de mais sublime, de mais glorioso, de mais tremendo para o homem sobre a terra. E a unidade do caminhar está justamente em todos darem atenção a Ele. Veja o que diz em Hebreus, no capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreus, no verso 1. Diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, é o que nós acabamos de ler lá, né? O tempo dos profetas. Não que não haja mais profetas, ainda há profetas. Mas houve um tempo antes da aparição do Senhor que isso foi muito mais aguçado. Então, havendo Deus antigamente muitas vezes falado e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ó, irmãos, que glória! Aqui relata apenas um pouco de quem é o Senhor Jesus. Mas eu quero enfatizar assim, o Senhor, pela sua ordem, que é soberana, que não se pode passar por cima disso, determinou no seu santo conselho. Por isso que tem aquela palavra, né? Que Deus... Ai, Senhor. Há uma palavra que a sua explicação é consentimento. Beneplácito. Obrigado, irmão. Está ligado na palavra de Deus. A palavra beneplácito significa consentimento. Diz a palavra que o Senhor, no seu próprio beneplácito, no seu próprio consentimento, Ele ordenou, irmãos, Ele deu ordens que fosse de tal maneira. Ele não consultou ninguém. Quem é maior que Ele? Como diz o texto, quem foi o seu conselheiro? Hein? Quem você acha, André, que foi o conselheiro de Deus? Ninguém! Quem lhe deu primeiro a Ele? Quem existiu antes dEle? Ninguém! Porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glórias, pois a Ele, irmãos, eternamente. Amém. Ele é soberano, Ele é tudo. Então Ele ordenou no seu próprio consentimento. E Ele deu ordens. Isso é chamado de propósito de Deus. Para que todos estivessem ouvindo a voz do seu Filho. Essa é a ênfase de Mateus capítulo 17. A transfiguração para Pedro, Tiago e João, ver o Senhor daquela forma preferencial, onde os outros não viram, mas eles viram. O Senhor quis assim, amém. Isso foi uma glória. Mas mesmo Pedro, estando ali, naquela maravilha de revelação que ele teve, mas veja, a ênfase, irmãos, embora fosse a glorificação do Senhor, mas quando Pedro tem uma ideia humana, dizendo que se olhasse para Moisés, que se olhasse para Elias, a voz do céu que saiu, voltando ao conselho, voltando à determinação de Deus, era essa: não, Pedro, não é Moisés, não é Elias, é o meu filho, a ele ouvi, a ele ouvi. O problema, irmãos, hoje, é que as pessoas não estão ouvindo a voz do Senhor Jesus. A voz do Senhor, ela está sendo revelada por uma pessoa que também desceu do céu. Ele desceu depois que o Senhor Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra. Ele foi assunto ao céu. E essa pessoa, que é o porta-voz celestial, chamado Espírito Santo, ele foi enviado à terra. Ele foi enviado agora ao coração de todos que obedecem ao Senhor, para que ele ouvisse tudo do Senhor Jesus e segredasse a nós outros irmãos. Por isso essa obra, a obra de Deus, ela é chamada da obra do Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo não veio antes? Porque ele também tinha um período da sua vinda dentro do conselho de Deus, dentro da determinação de Deus. Ele tinha um tempo para vir, ele tinha e tem, o ministério dele ainda é operante, né? Porque ele veio no tempo determinado para que ele servisse no tempo determinado. Ele é ainda, irmãos, está na terra, ele está na igreja, deve estar na igreja, ele está em nós, e por essa razão é que nós ouvimos o Senhor. O que diz Paulo, lá aos Coríntios, ele diz assim: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do céu. Certo? Está certo? Está certo? Por quê? Porque as coisas do céu, elas só se discernem de maneira espiritual, de maneira que o homem natural, ele não compreende as coisas celestiais, porque lhe parece loucura. Mas aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, Porque quem compreendeu a mente do Senhor, irmãos? Mas a Bíblia diz, mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo também significa o Espírito Santo em nós, nos dando condições de perceber as coisas celestiais. E não basta só perceber, irmãos. Não basta saber. Há muita gente falando das coisas que é da vontade de Deus. Tecnicamente, há muitos pastores que sabem bastante coisa. Só lê a Bíblia. Começa a ler, começa a estudar, começa a pesquisar. Agora, com a internet, ele vai lá, procura a história, procura saber. Ele sabe bastante coisa. Mas isso não é tudo. Nós temos que ter fé para vivermos essa realidade, irmãos. Eu gosto de dizer uma coisa que eu vou dizer para os irmãos. A fé da igreja primitiva era essa. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa era a fé da igreja primitiva. Eles creram no Senhor. Então eles estavam juntos. Eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendo, depositavam um valor aos pés dos apóstolos. Não havia entre eles necessitado algum. Todos que haviam necessidade eram supridos. A glória do Senhor descia sobre eles. Meu Deus, era uma coisa tremenda, poderosa, gloriosa da parte do Senhor. Hoje, as pessoas sabem de muita coisa, mas falta fé para viver. Se perguntar para eles essas coisas todas, eles sabem tudo, irmãos. Sabem até muito mais que nós, bota a gente no bolso. Sabem isso, sabem aquilo, no grego quer dizer isso, no hebraico quer dizer isso, no aramaico quer dizer isso não é assim, isso veio antes, não sei o que lá veio depois. A gente fica com a cabeça variada de tanto ouvir. Um monte de informação. Mas o problema, irmãos, é que não se há fé para viver uma fé simples, uma fé comum e unir-se ao Senhor. Aliás, o homem corre o risco de ficar adquirindo muita informação e o risco que ele corre é de ensoberbecer-se. E a soberba, segundo a Bíblia, é o homem descentralizar Cristo como Senhor e fazer dele próprio Senhor. Isso é soberba. Então, irmãos, o Espírito Santo tem nos dado condições agora de ouvir ao Senhor. Eu tenho pedido a Deus, assim, na minha oração, tenho orado um pouco diferente, porque temos desejo, irmãos, que irmãos se unam a essa revelação. Não é se unir a nós. Não é se unir a nós. Se alguém deseja que um grupo de irmãos queira unir-se a nós, simplesmente, isso já está errado. Não devemos pensar assim. Hoje, a unidade que se prega é porque se pensa igual, então nós pensamos iguais, então vamos reunir no mesmo lugar. Isso também não é revelação. É só uma questão de tempo para gerar problemas. Porque a centralidade é Cristo. Então nós temos que nos unir em torno dele. Se eu ouço o Senhor e você ouve o Senhor, automaticamente, irmão, nós vamos estar caminhando juntos. O André e eu temos problemas, mas todos os problemas que nós temos é em nós mesmos. Não é naquilo que estamos ouvindo. Naquilo que estamos ouvindo, nos unimos. Agora, temos que ter fé para caminharmos juntos, para ele suportar minhas fraquezas e eu suportar as fraquezas dele. Mas, pela fé, manter aquilo que é de Cristo. E pela fé, continuar recebendo mais daquilo que é de Cristo. Uma fé simples, é simples assim, irmãos. É simples assim. Não existe uma coisa assim, difícil de entender. É muito simples, é simples desse jeito. Quando nós entendemos as coisas de Cristo e queremos viver aquela realidade da revelação de Jesus, automaticamente nós nos unimos àquilo. Isso é a unidade da fé. Porque a fé nos leva a ver e a viver uma mesma coisa. Automaticamente somos iguais. Automaticamente desejamos a mesma coisa. automaticamente nós já estamos em torno de Cristo. Mas por que então que há tanto fracionamento no povo de Deus? Porque, irmãos, nesse meio se introduziram muitas coisas que não são do Senhor. E isso é o que está realmente prejudicando terrivelmente a unidade da igreja. Olha, irmãos, nós devemos muito mais orar. Orar, pedir a Deus, Senhor, revele-se, Senhor. Que o teu Espírito traga a tua palavra. Devemos orar, irmãos, orar e nos humilharmos diante do Senhor, nos humilharmos, nos anularmos, realmente assim, porque é realmente o Senhor que atrai para a sua revelação. Não somos nós. Já na nossa história aqui na cidade, bom, falando do meu período assim com os irmãos, nesses 27 anos, já tivemos algumas experiências de irmãos que vieram reunir conosco, né? Grupo de irmãos, e que no final não deu em nada. Por que não deu? Porque não se havia uma revelação, não era a revelação Cristo que foi a motivação de caminharmos juntos. Então isso é só uma questão de tempo para se desfazer. Mas quando realmente Cristo está sendo revelado no coração dos irmãos, irmãos, então nós vamos poder estar unidos, sim, em torno de não outra coisa, a não ser da própria revelação Cristo, Cristo e Cristo, da pessoa dele. Por isso devemos orar. Simplesmente orar. Senhor, traga da tua graça, Senhor. Irmãos, a unidade não se faz com força, não se faz com violência, não se faz com altura de conhecimento, não se faz com altura de sabedoria. Fulano lá sabe mais, então nós vamos nos unir aí. Não, isso não é unidade, irmãos. Por isso que quando as pessoas, por isso devemos orar, dizendo, Senhor, que os olhos do coração dos irmãos desta cidade estejam olhando para ti, Senhor. Porque automaticamente, irmãos, quando os olhos do coração do homem estão olhando para o Senhor mesmo vai os atraindo para ele. E eles vão encontrar, sabe quem? Todos que já foram atraídos para o Senhor. Então, essa unidade não existe a força, o braço do homem. Essa unidade é o próprio Senhor atraindo para si os seus filhos. Ó, dia 29. Isso aqui em Paranaguá. Mas em todo o Brasil já se estabeleceu essa marcha para Jesus. Eu quero perguntar a vocês. Não precisa se responder. Não precisam vocês responder, irmãos. Porque eu estou falando todas essas coisas. Mas essa marcha para Jesus, ela tem um cunho: unir o povo de Deus. Eu não sei se em outras cidades do Brasil se faz o que se faz aqui em Paranaguá, que tem aquela marcha, né? Eu não sei se estou bem certo, mas diz que os anos passados aí reuniu 50 mil pessoas. Será que é isso? 50 mil dá bastante gente, né? Eu não sei se foi isso. Sei lá. Mas no final, se tem uma ceia que se toma, chamada da Ceia da Unidade. Eu pergunto. Dentro da ordem do Senhor, naquilo que está escrito na palavra de Deus, naquilo que o Espírito Santo tem revelado, irmãos, o Senhor mandou fazer isso? O que vocês acham? Não, o que vocês acham? Onde está escrito essas coisas? E eu pergunto mais, há há um testemunho de unidade real e verdadeiro pela revelação de Jesus para que se faça tal coisa? Há ou não há? Não há. Não há. Jesus não mandou fazer isso. O Espírito Santo não mandou fazer isso. Isso é chamado de movimento. É um movimento. Olha, em São Paulo, na mesma avenida que o povo gospel faz a marcha para Jesus, no outro dia, existe um outro movimento chamada a Parada Gay. No outro dia. Onde reúne centenas de pessoas depravadas também. Terrível. Parece uma competição, uma coisa difícil, irmãos. Jesus não mandou fazer isso, irmãos. Há movimentos, não só esse movimento, mas outros movimentos, porque se intitula que é do Senhor, ou que se coloca a Bíblia em questão, ou que se fala da Bíblia, parece ser de Deus, mas não é, irmãos. E por isso nós não devemos entrar nessas coisas. Isso não diz absolutamente nada a respeito da ordem, da determinação e da vontade de Deus dentro do seu propósito que ele deseja para o seu povo. Isso não diz respeito à vontade de Deus, então não diz respeito a nós também. E nós não podemos ter medo de dizer, não, isso não é da vontade de Deus, isso não é do Senhor. Numa localidade, irmãos, o quanto realmente nós, como igreja, devemos batalhar orando, pedindo a Deus que traga a revelação para que o seu povo se una, não a uma marcha, não a um movimento, mas se una a Cristo mesmo e queira viver essa realidade da palavra de Deus. Quero ler mais um texto aqui. Apocalipse, capítulo 3. Vou encerrar aqui, viu, irmãos? Não vou mais. No verso 7, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Olha, irmãos, o quanto o Senhor é presente naquilo que Ele estabelece. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, olha assim as características e o comprometimento do Senhor Jesus. Ele sendo tão glorioso, tão tremendo, Ele é o Senhor, Ele é tudo, irmãos. Mas veja a quem que Ele se compromete dizendo, eu sei as tuas obras. E diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta aberta, irmãos, significa o testemunho de Cristo, o fundamento que Ele estabelece em cada cidade onde Ele quer estabelecer. Não é, irmãos, impossível, não é impossível que em pleno século XXI, onde estamos, ainda não haja esta porta aberta em algumas cidades, quem sabe do Brasil e do mundo. Eu não estou falando de denominação. Eu estou falando aquela porta que o Senhor abre, que Ele é o responsável, que não está atrelado a nenhum sistema humano, a nenhum sistema religioso, mas é Ele mesmo quem estabelece ali o seu testemunho. E Ele mesmo tem responsabilidade, dizendo: eu conheço as tuas obras. Ele é o dono daquela porta. Essa porta, irmãos, é aquele, às vezes, aquela família que Deus começa ali um testemunho. São aqueles irmãos que vão sendo agregados a esta revelação. A revelação de Cristo é o testemunho, irmãos, do Pai. E é por isso que nós temos que lutar, irmãos. Empregar força, no sentido ânimo, fé, determinação, para que esse testemunho que o Senhor, quando Ele estabelece, ele cresça. E as armas que nos foram dadas para que isso aconteça, não é com a nossa força, não é com violência, mas é com oração, irmãos. É com oração, é com jejum, com oração, com vigílias, é batalhando pela palavra, é rogando, é se humilhando diante de Deus, para que, mesmo tendo pouca força, olha, um Deus tão glorioso e grandioso, se comprometer com pessoas fracas, que é a característica da igreja. Se for nos colocar diante de qualquer igreja, sistema religioso, nós perdemos longe, irmãos. Em tudo. Em tudo. Perdemos em tudo. Eu passo, às vezes eu passo lá na Assembleia de Deus, na avenida, né? Lá na sede ali. Não posso falar porque também toda a minha parentela de lá, meus avós, meus tios, meus pais, meus cunhados, minhas irmãs, todos eles, né? Fui criado ali até os 9, 10 anos, acho que um pouquinho mais, tem uns 11 anos, e é a mesma coisa até hoje, mas eu passo ali, meu Deus, irmãos, não tem lugar onde colocar carro mais, né? É carro lá dentro do estacionamento, é carro pela rua, é carro para tudo quanto é lugar. Quando eu vou chegando aqui, rodeando aqui, antigamente nós tínhamos acho que 4 carros na igreja, né? 4 famílias tinham um carro. Agora, eu não sei, mas nisso a gente já vai perdendo. Essa força que a igreja não tem, são nas coisas aparentes, né? Agora, pela misericórdia do Senhor, nos foi concedido esse lugar para reunir. Mas em toda a história da igreja, nós fomos para cá, para lá, reunimos em vários lugares. Um dos lugares mais gloriosos, irmãos, mas um lugar difícil, que hoje não, nem existe mais, que era chamada da Boca da Barra. Imagine, a barra era pesada lá no porto, né, onde a irmã Patrulhinha está aqui, está lá. A irmã está lá, onde eles cederam, eles moravam em cima num sobradinho, e embaixo era um salão, que era um bar, antigamente. E ali foi concedido que a igreja reunisse. Puxa, quantas pessoas entraram ali pensando que... Porque na direita era bar, na esquerda era bar. Nós estávamos no meio, irmãos. Mas quantas pessoas entraram ali pensando que também que era boate, que era bar, que era... Enfim, nós estávamos no meio ali. Como as pessoas iam pensar diferente? Mas olha quanta glória aconteceu naquele lugar. Pessoas entravam... E o Espírito Santo vinha, a autoridade do Senhor. Meu Deus, quantas pessoas caíram endemoniadas ali. Não dos irmãos, né? Pessoas que entravam. Pensando que era bar. Quantos cânticos que cantamos hoje. Quantos cânticos foram recebidos naquele lugar. Quantas experiências. Então, quem olhasse para aquele povo ali, né? Uma luzinha pequena no meio de densas trevas. Não era um bar na direita e outro bar na esquerda. Eram dezenas de bar na direita e dezenas de bar na esquerda. Era um lugar procurado para promiscuidade, irmãos. E a igreja reunia naquele lugar. Acho que tinha naquele tempo umas 20, 25 pessoas. Ali que o Senhor Imagine, irmãos. Ali, quando eu cheguei ali, a primeira reunião que eu fui com a Marga, nós nos convertemos e fomos visitar os irmãos. Só tinha a maioria mulher, crianças e poucos homens. Mas ali eu vi, pelo Senhor, a igreja. Eu vi a igreja ali. O Senhor abriu inicialmente os olhos do meu entendimento acerca da igreja num povo completamente descaracterizado daquilo que era a minha concepção de igreja. Quem sabe se eu fosse lá, né, na Batista, na Metodista, na Assembleia de Deus, toda aquela concepção de igreja eu ia ver lá. Mas quando eu cheguei lá naqueles irmãos, meu Deus, totalmente diferente de tudo daquilo que eu pensava que era igreja. Mas, irmãos, desde quando eu entrei, até antes da palavra, os próprios cânticos já falavam da realidade que eu estava vivendo naqueles dias. A letra dos cânticos falava, declarava meu coração, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, mas a própria letra dos cânticos já declarava o meu coração. E quando veio a palavra, meu Deus, a palavra então desnudou, eu parecia que eu estava sem roupa nenhuma, completamente nu diante de tudo que estava sendo revelado, de maneira que eu não tive dúvida nenhuma. O Senhor falou conosco, dizendo, esse é o lugar que eu quero que vocês reúnam. Imagine, irmãos. Quem sabe eu estou contando a minha história, mas quem sabe essa seja a tua história. Também, o André foi naquele tempo, né, André? Também conhecemos, chegamos juntos praticamente, né? Dias apenas de diferença. Mas, na história, recebemos junto tudo aquilo que o Senhor estava nos dando ali. Então, que força que a igreja tinha? Aparente. Força nenhuma. O Edivaldo, quando chegou, né, Edivaldo? Ele viu os irmãos. Diz ele que pensou que era uma reunião de perfume, né? Daquela, como era o nome, Edivaldo, você falava? Nautilus. É esse o nome? Ele pensava, quando ele viu os irmãos, porque era assim, a igreja que o Edivaldo reunia era, né, bom, era a igreja tradicional. E no dia que ele foi no culto, não teve reunião lá, né? E ele e nós reuníamos no lado. Imagina, irmãos, que coisa reunir no lado, que mau testemunho terrível, né? Imagina as pessoas na rua passando, esse povo está dividido, parede e meia, um povo reúne aqui, outro ali, que coisa terrível. Ainda bem que nós saímos de lá logo. Aí não teve reunião lá, e ele passando, viu um povo lá, será que é igreja? Será que... Ele disse que pensou que era reunião de perfume. E meio com medo, Edivaldo todo alinhado, né? Morenão alto, né? Cabelo ainda era, não era branco, né, Edivaldo? Todo pretinho, com a Iraci no lado. Um terno azul, irmãos. Aquele azul, sabe? Aquele azul celeste, assim, que, meu Deus. Sentou todo alinhado, de gravata, sapato, aquele brilho que dava para se espelhar ali, sentou lá atrás. E a palavra foi discorrendo, né? Ninguém falou com o Edivaldo, ninguém sabia o nome dele, ninguém sabia quem ele era, ele não sabia quem eram os irmãos. Na próxima reunião, ninguém convidou ele para voltar. Edivaldo vem e senta lá de novo. Já sentou mais para a fila do meio, né? Já sem a parte de cima do... Eu lembro disso. Sem a parte de cima do paletó. Só com a calça, camisa assim, e você fica bonito de terno, irmão. Mas se quiser continuar vindo de terno, não tem problema. Gravata. Amém. Ninguém falou com o Edivaldo. Passou. Terceira reunião... Vem o Edivaldo já calça jeans, né? Camisa polo, aí senta ali, o Espírito Santo continuou ministrando no coração dele. Aí eu lembro que eu estava lá na frente, na terceira reunião ele veio e disse, irmão, eu queria saber como que eu faço para me membrar nessa igreja. Eu falei, você crê em Deus? Ele falou, eu creio, eu sou crente. Eu falei, então você já é membro dela. Não precisa fazer nada, irmão. falou, porque eu estou aprendendo coisas aqui nessas três reuniões que faz tempo que eu sou cristão, mas não aprendi essas coisas. Eu quero continuar reunindo com os irmãos. Falei, amém, graças a Deus. O Espírito Santo, irmãos, sem nenhuma outra coisa ou força, ou sem oferecer nenhuma outra coisa aparente a ele, capturou o coração dele naqueles dias. Tanto dele quanto a Iraci. E já vão isso, Divaldo? Já vão isso quanto tempo? 22? Meu Deus. 22 anos. 22? Bom, isso não... O importante é que você está aqui, irmão. Graças a Deus. Mas faz tempo. Graças ao Senhor. Então, aqui diz assim... Tendo pouca força, não negaste o meu nome. A força da igreja, irmãos, está justamente em ela manter a revelação do Pai através de Jesus Cristo, que não só revelou inicialmente, irmãos, mas que continua por meio da igreja se revelando a nós. Por isso que é uma loucura sair da igreja, irmãos. Você pode ter o maior dom que Deus te use no meio do povo, mas quando você rompe com o Senhor, sai você sozinho. O dom fica. Eu conheci irmãos, vocês também conheceram, sem querer dar nomes, mas irmãos que eram tremendamente usados na mão do Senhor, com dons maravilhosos de Deus. E eles se afastaram. E tentaram executar isso lá fora. E foi uma decadência total. Até um período atrás, um desses irmãos me procurou pedindo perdão por ter feito tal coisa. E ele disse, olha, eu quero dizer a você, Erne, que meu ministério, ele disse, que não era dele, é do Senhor. Mas ele usou essa palavra, meu ministério está no zero, ele disse. Eu executo, mas a graça se foi. Eu tenho tudo o que eu necessitava no meio dos irmãos, que lá, na simplicidade, não tínhamos. E hoje tenho tudo, mas o que eu tinha lá, vida, e quando abri a minha boca, o Espírito Santo fluía, hoje eu tenho do melhor dos aparelhos, do melhor de tudo, que se pode querer nesse meu ministério, mas o que eu não tenho mais é o que eu tinha no meio dos irmãos. Eu não tenho vida, eu não tenho graça. Sair da igreja é uma loucura, irmãos. Você veta, você estanca a revelação de Cristo na sua vida. Isso é preferível à morte, irmãos. É preferível morrer. Morrer com um pouquinho de revelação, pelo menos se vai para a glória. Agora, fazer vã a graça de Deus, isso é terrível. Então, a força da igreja não está na aparência, irmãos, mas está em que ela guarda a palavra do Senhor e ela não nega o nome de Jesus. Ela não nega, ela cumpre a palavra, ela procura, ela se dedica à palavra, ela compreende e ela vai... Vivendo aquela realidade. Aí está o valor da igreja. Então, Cristo vai se revelando nela. Irmãos, Ele é o nosso bem maior. Ele é o nosso tesouro. É atrás dEle que nós estamos. Ele é a centralidade de tudo. Esse é o nosso bem. Essa é a nossa força. Por isso que a palavra diz, Cristo... Nossa vida, Ele é a nossa vida. Nós podemos ter tudo, irmãos, mas se nós não tivermos Cristo, nós não temos nada, absolutamente nada. Então a nossa força não está em querer correr atrás das coisas aparentes. Muito pelo contrário, tendo o que comer, o que cobrir-se, estejamos com isso contentes, felizes, alegres. A dependência de Deus em estarmos buscando o Senhor continuamente, isso vai nos trazer força, alegria, paz, conhecimento de Deus, revelação de Cristo. Esse é o tesouro, a centralidade maior que nós temos, irmãos. Essa é a vontade de Deus. E quando todos, esperamos que seja assim, né? E quando todos estiverem fazendo isso, ouvindo o Senhor, recebendo da sua revelação, irmãos, eu espero, vou dizer que creio, que nós vamos caminhar com muitos irmãos. Eu creio nisso ainda, mas dentro desse princípio. Unir-se em torno de uma revelação. Quem pode revelar a Cristo, irmãos, é só o Pai. É só Deus. Por isso não é por força e nem por violência. Qualquer outra motivação que nos faça caminhar juntos, certamente isso vai ser prejuízo. Agora, se Cristo é a centralidade de todos, então há esperança, há muita esperança. Eu falo isso, irmãos, também, porque nessa unidade da revelação de Cristo, existe uma dispensação de Deus maior, sabia? Segundo o que Paulo escreveu aos Efésios, ele disse que nós compreenderíamos o amor de Deus que excede todo entendimento com todos os santos. Então, à medida, quero encerrar dizendo isso, que os santos forem se unindo a Cristo e deixando cair por terra todas as outras coisas religiosas no seu coração, então, a revelação de Jesus, ela vai tendo um aumento em nossas vidas. Por isso, nós devemos, sim, não esquecer de orar, irmãos, e de pedir que Deus realmente abra as portas da revelação, abra as portas da palavra, para que tudo isso seja dispensado do céu na vida de muitas pessoas e também a nós mesmos, né? Oremos acerca disso. Possamos orar ao Senhor de maneira consciente e que o Senhor em tudo isso seja realmente levantado e seja glorificado. Amém, amados.